Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de maio de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: de Papa Francisco de visita a Portugal, Paquistão, bombista suicida mata 25 pessoas, Estados Unidos e China chegam a acordo comercial. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá ligar para a Rádio Pijigiti ou então para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Audrey Ruiz, na produção a Doris Dodson. E começamos, como habitualmente, amigo ouvinte, com as notícias. No norte da República Democrática do Congo, pelo menos uma pessoa foi infectada com o vírus Ebola. Está, portanto, confirmada essa infecção. Um porta-voz da Organização Mundial de Saúde disse que foi declarado um surto de Ebola na província de Bazuela, depois da confirmação do vírus naquela região. Por outro lado, 9 pessoas naquela zona ficaram doentes com febres hemorrágicas. 3 delas morreram. A Organização Mundial de Saúde suspeita que tenham sido vítimas do Ébola. Um palestiniano foi hoje morto em conflitos registados entre cerca de 100 pessoas e soldados israelitas na Cisjordânia, de acordo com o Ministério da Autoridade Palestiniana. No exército israelita disse que os confrontos começaram depois de uma centena de palestinianos ter apedrejado os soldados. Do lado palestiniano, a informação é de que as pessoas participavam em protestos realizados semanalmente perto de Ramallah, em apoio aos presos que se encontram em grave da fome, devido às condições nas cadeias israelitas. O Papa Francisco chegou esta sexta-feira a Portugal, onde vai comemorar o centenário das aparições da Virgem Maria a 3 pequenos pastores em Fátima. À chegada, o líder da Igreja Católica foi recebido pelo presidente português. A pequena cidade de Fátima, com 12 mil habitantes, recebe este fim de semana cerca de 40 mil pessoas, 2 mil jornalistas, 100 grupos de peregrinos, 2 mil padres, 71 bispos, 8 cardeais e ainda 350 pessoas doentes para estas comemorações das aparições de Fátima. Soldados da Costa de Marfim abandonaram os seus quartéis e bloquearam ruas de várias cidades em protesto contra atrasos no pagamento de subsídios e outras regalias por parte do governo. As primeiras manifestações aconteceram ontem à noite em Buaque, a segunda maior cidade do país, mas hoje espalharam-se por toda a Costa de Marfim. A maior parte dos manifestantes é integrada por antigos rebeldes que ajudaram o presidente Alassane Ouattara a chegar ao poder. O procurador-geral americano, Jeff Sessions, deu ordens aos procuradores federais para que apliquem penas mais duras que puderem, ou seja, uma inversão da política da anterior administração Obama. Numa mensagem aos procuradores, Sessions afirma que esta política sublinha a responsabilidade de aplicar a lei. Os apoiantes das políticas da anterior administração dizem que as mesmas reduziram a superlotação nas prisões americanas e contribuíram para a reavaliação das penas aplicadas aos traficantes de drogas. O Conselho de Segurança da ONU instou o presidente da Guiné-Bissau a nomear um primeiro-ministro que respeite as disposições do Acordo de Conakry, concluído no ano passado entre os principais atores políticos do país sob a mediação da CDAO. Numa reunião realizada ontem à noite, os membros do Conselho manifestaram a sua profunda preocupação com a prolongada crise política e institucional na Guiné-Bissau, como resultado da incapacidade dos atores políticos de chegarem a uma solução duradoura e consensual, conduzindo ao fim do atual impasse. O órgão defende a aplicação do Acordo de Conakry em Bissau. Há reações. Álvaro Lugendra.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas elogiou os esforços e a liderança da CDAO e reafirmou o acordo de Conakry como quadro base para a resolução da crise política na Guiné-Bissau. Depois de pedir a todos os envolvidos a absterem-se de ações suscetíveis de agravar as tensões e de incitar a violência e a respeitarem e cumprirem rigorosamente o acordo de Conakry, os 15 membros do órgão executivo das Nações Unidas convidaram, e cito, o presidente Vaz a nomear um primeiro-ministro que respeite as disposições do acordo de Conakry. Fim de citação. Em Bissau, o PAIGC diz receber com regozijo a posição do Conselho de Segurança. Em declarações à Voz da América, Óscar Barbosa, membro do Buro Político e do Secretariado Nacional daquele partido, considera que esta é uma nova oportunidade para o país.
Regozijo porque as verdades são hoje reconfirmadas pelo comunicado. Outro aspecto parece com o facto de esse comunicado reforçar a posição da CDAO e do próprio mediador, o presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé. Esta resolução é uma nova oportunidade que a Guiné-Bissau tem para tirarmos este país e este povo desta crise tremenda que o lançaram as atitudes do presidente da República e dos seus apólices. Temos uma resolução do Conselho de Segurança, que é um órgão que, pela sua importância, vem pôr o ponto nos is, quando chama a responsabilidade do próprio Presidente da República, chamando-lhe pelo nome, dizendo que o Presidente Vaz deve nomear um novo Primeiro-Ministro.
No entender daquele dirigente do partido mais votado nas eleições de 2014, a saída à crise política atual passa pelo acordo de Conakry.
Para se aplicar de vez o acordo de Conakry, nomeando-se, obviamente, o primeiro-ministro consensual de Conakry, Augusto Olivais, para o posto de primeiro-ministro, a formação de um governo inclusivo que integre os partidos em conformidade com os resultados eleitorais obtidos e depois rever o terra arrancar e adaptá-lo para os meses que faltam até as eleições.
Também os líderes da União para a Mudança e do Partido da Convergência Democrática, com assento parlamentar, congratularam-se com a resolução do Conselho de Segurança. Achamos que o Presidente da República, Dr. José Mário Vaz, deve ouvir as vozes da razão, defendeu Vicente Fernandes, do Partido da Convergência Democrática, enquanto Agnello Regala, da União para a Mudança, considera que a margem se está a fechar para o Presidente guineense, embora haja uma porta de saída, que é o cumprimento do acordo de Conakry. A Voz da América contactou a Presidência da República para uma reação, mas até este momento não há qualquer posicionamento da chefia do Estado.
Continua sintonizado com a Voz da América, passagem em Moçambique, o relatório da auditoria independente às chamadas dívidas ocultas contraídas pelo governo moçambicano, que vem sendo realizada desde finais do ano passado pela consultora Kroll, não será entregue hoje, como anunciou recentemente no Parlamento a Procuradora-Geral da República. Trata-se do quarto adiamento, depois do prazo ter sido fixado inicialmente, para fins de fevereiro. A Voz da América apurou que o relatório vai ser entregue amanhã, sábado, à Embaixada Sueca, financiadora da auditoria, que depois fará a sua entrega à Procuradoria-Geral da República. Ainda em Moçambique, o Tribunal Supremo diz que a dependência dos tribunais ao Poder Executivo está a pôr em causa a sua independência e condiciona a realização das suas atividades, incluindo a admissão e promoção de magistrados. A Constituição consagra formalmente a independência do Poder Judicial, mas alguns juristas dizem que na prática isso não se verifica, afirmando haver interferências do Poder Executivo. Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública, CIP, defende, por exemplo, que a independência dos tribunais é beliscada pela sua adulação a outros poderes do Estado. Segundo o CIP, o outro aspecto tem a ver com a total falta de independência financeira do Tribunal Supremo, o que pode condicionar bastante a sua atuação. E a juíza conselheira do Tribunal Supremo, Osvalda Joana, diz que sem independência financeira os tribunais ficam condicionados pelo Executivo.
Durante a execução dos orçamentos atribuídos, o Executivo, na verdade, é quem decide sobre o desembolso ou não dos fundos para fazer face às despesas para o seu funcionamento e decide sobre o que é ou não prioritário na alocação de fundos. E neste momento, nós não podemos proceder à promoção de magistrados nem à admissão de magistrados porque não há fundos, o orçamento não suporta. Estamos condicionados pelo Executivo.
O ministro moçambicano da Justiça, Isaac Xande, reconhece o fato e diz que isso põe em causa a eficiência e celeridade processual.
Nós estamos com uma cifra de 1,3 juiz para cada 100 mil habitantes. E hoje, em média, os nossos juízes têm entre 800 a 900 processos. Diga-se, é bom da verdade que o que nós fazemos é o que se pode fazer, mas é muito pouco para satisfazer aquilo que é a expectativa do cidadão. O cidadão que vai ao tribunal está à espera, a sua demanda encontra uma uma resposta imediata e rápida. Uhum. O que nós assistimos em alguns casos é que um processo pode demorar 5, 6, 10 anos. Frustra a expectativa do cidadão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos aqui na Voz da América em Moçambique. A população de Caçoca, uma comunidade no sul da província de Tete, tem vindo a protestar sem sucesso contra uma medida de recolher obrigatório decretada pela empresa indiana Jindal, que tem na área uma exploração de carvão. Há 3 anos, aquela comunidade vive dentro da concessão mineira da Jindal, sob promessa de reassentamentos, mas desde que a empresa construiu um cerco à área com arame farpado, a população está sujeita a viver sob as regras da empresa, que inclui o estabelecimento de limites nos horários para poderem atravessar as cancelas. André Batista, com pormenor.
No início do ano, a Jindal decretou duras medidas de circulação na área, estando proibida a população a atravessar as cancelas a partir das 20 horas, o que tem se mostrado hostil à população.
As notas onde? Aí, não há pessoa que passa.
Porque nós estamos a sofrer, desse caminho também estamos a sofrer, porque eles fecharam o caminho. Pessoal, quando ficar doendo, estamos a ficar muito preocupados.
Mas nós falamos que vocês, se verá do que talvez nós não somos roubos, que podemos roubar outra coisa aí. Pode nos abrir outra coisa, outro caminho aqui, para nós passar aqui perto.
Muitas coisas, para aquelas poeiras, estamos a dar doença.
E também, há um ano que aconteceu uma doença de cólera, mas nos outros lados não havia essa doença. Mas aqui nós sofremos muito e muitas de nós morreram, quase à volta de 15 pessoas.
Nós aqui estamos a viver mal sobre a mina e a vinda de empresas Jindal. Porque nos tempos que nós fizemos consulta aqui, eles nos prometeram muitas coisas, mas agora não está a fazer.
A Organização Não-Governamental Justiça Ambiental, baseada na cidade de Tete, que assiste comunidades em áreas concessionadas às mineradoras, recebeu várias denúncias de recolha obrigatória pelas comunidades, tendo admitido que a Jindal transformou a comunidade de Caçoca em propriedade privada. A Voz da América tentou contacto com a Jindal, tendo um dos responsáveis, Regendra Tiwari, nos aconselhado a enviar por e-mail todas as perguntas para serem respondidas pela firma, mas desde o dia 18 de abril, a firma não presou em responder, apesar de inúmeras insistências. O governo de Tete ainda se manifesta indiferente à situação. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. O presidente Michel Temer completa esta sexta-feira um ano à frente do governo brasileiro. Ele assumiu a vaga deixada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que foi impugnada pelo Congresso Nacional. Patrick Vaz, com mais pormenor.
Apesar de demonstrar otimismo com o crescimento e desenvolvimento do Brasil, apesar das graves crises políticas e econômicas, Michel Temer não tem convencido a maioria dos brasileiros. Mais da metade reprova as ações do seu governo. A presidência lançou, inclusive, na internet uma nova página em comemoração ao primeiro ano de gestão, com a marca Agora Brasil destaca um ano de coragem, trabalho e avanços. O que mais tem incomodado os críticos são as propostas de reformas trabalhista e previdenciária. Eles entendem que a presidência quer enfraquecer ainda mais os trabalhadores em benefício da classe patronal. Já os grandes empresários apoiam o presidente e esperam que essas propostas sejam aprovadas o mais breve possível no Congresso Nacional. Os especialistas demonstram preocupação com essas propostas do governo, sobretudo porque até o momento não houve um amplo diálogo com todas as classes sociais, como explica o diretor da OIT, a Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Peter Poschen.
Para um projeto muito complexo, ambicioso de reforma, pensamos que é necessário permitir um debate extenso, deveria fazer objeto de realmente de um diálogo social tripartite entre todos os atores implicados, uma reforma que não tenha um bom entendimento dos impactos potenciais que vai ter, que não levasse em conta essas experiências, talvez não vai ter muita sustentabilidade, né? Rapidamente vão aparecer problemas com elementos e isso vai requerer a reforma da reforma. Pensar que a reforma trabalhista vai gerar emprego no curto prazo, é quase certo que não é.
O economista Márcio Postman também acredita que essas profundas mudanças propostas pelo governo Michel Temer não deveriam ser levadas à frente. Ele também acredita que os trabalhadores serão os mais punidos.
Não me parece que nós tenhamos uma lacuna tão grande que exigiria uma reforma tão profunda como está se pretendendo. No segundo aspecto, que me parece também relevante ser considerado, é que nós estamos fazendo modificações num governo questionado pela população, pelo próprio governo que anteriormente estava respondendo, e estamos na iminência de ter eleições presidenciais daqui a um pouquinho mais de um ano. Ou seja, corre o risco de o tema das reformas previdenciárias e trabalhistas, entre outras, ser objeto justamente de questionamento. Modificar a legislação numa circunstância como essa é fundamentalmente penalizar aqueles que não têm essa culpa e, ao mesmo tempo, acreditar que as mudanças na legislação serão responsáveis pela capacidade do país voltar a crescer e gerar emprego.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. A controvérsia em redor da demissão do diretor da Polícia Federal Americana, o FBI, James Comey, aumentou hoje com o presidente Donald Trump, indicando indiretamente que pode haver gravações de conversações privadas que ele manteve com Comey. João Santa Rita, com mais pormenores.
Num tweet esta manhã, o presidente Trump disse que, citamos, é melhor James Comey esperar que não haja gravações das nossas conversas antes dele começar a passar informações à imprensa. Na terça-feira, recordes, Trump demitiu Comey como diretor da Polícia Federal, o FBI, que está envolvida numa investigação a possível interferência da Rússia nas eleições americanas e possível cooperação entre a campanha de Trump e Moscovo. Entidades da Casa Branca insistem que a decisão de despedir Comey nada tem a ver com a investigação. O presidente Trump disse numa entrevista a uma cadeia de televisão que o FBI estava a passar por uma grande instabilidade que ele culpou em Comey. Agora, a controvérsia gira em redor de um jantar que Trump manteve com Comey, em que, segundo o New York Times, Trump pediu ao diretor do FBI para lhe prometer lealdade. O New York Times disse que Comey se recusou a fazer essa promessa, afirmando que seria sempre honesto para com o presidente. Segundo o jornal, Trump terá insistido que Comey manifestasse a sua lealdade e, finalmente, o então diretor do FBI disse que prometia uma lealdade honesta. Entidades da Casa Branca disputam a veracidade dessa descrição do jantar, baseada, segundo o jornal, em fontes que falaram com Comey. Comey não fez ele próprio qualquer declaração sobre o assunto. Na entrevista à cadeia de televisão NBC, Trump disse que o encontro tinha sido pedido por Comey, que queria manter o seu emprego. O presidente disse que tinha perguntado ao diretor do FBI se estava a ser alvo de uma investigação e que Comey terá respondido que o presidente não estava sob investigação. O analista jurídico Bradley Moss, que se especializa em questões de segurança nacional, disse que, no mínimo, esse encontro foi altamente inapropriado, acrescentando que o presidente não pode perguntar ao FBI se está a ser investigado. Lawrence Tribe, professor de lei constitucional, escreveu no Twitter que é agora, citamos, absolutamente claro que o despedimento de Comey é uma obstrução à justiça. Isso, disse ele, foi a primeira causa para a impugnação de Richard Nixon. Nixon teve que se demitir em 1974, depois da Câmara dos Representantes ter iniciado um processo de impugnação contra ele. Trump disse na entrevista que teria demitido Comey mesmo se entidades do Departamento de Justiça não tivessem apoiado isso. Anteriormente, o secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, e mesmo o vice-presidente Mike Pence, tinham afirmado que Trump tinha demitido Comey com base num memorando do vice-procurador-geral Rod Rosenstein. Este, contudo, teria manifestado a sua irritação com as sugestões da Casa Branca que o seu memorando tinha pedido a demissão de Comey. No Congresso, entretanto, os democratas estão a aumentar os seus apelos e pressões para a nomeação do investigador independente. Até agora, a única vez que um diretor do FBI foi demitido foi em 1993, quando o então presidente Bill Clinton demitiu William Sessions, que se recusou a abandonar o cargo após terem sido levantadas questões de ética profissional.
O
A vitória de Emmanuel Macron nas presidenciais francesas foi vista com alívio em muitos países ocidentais, preocupados com a possibilidade da saída do país da União Europeia, caso a candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen, vencesse. Mas muitos analistas sublinham que o futuro da organização permanece incerto. A União Europeia é uma coligação económica e política englobando 28 países europeus e estendendo-se por grande parte do continente. É a maior economia do mundo, com uma população de cerca de 510 milhões. Devido à sua influência global, a União Europeia é considerada uma superpotência emergente. A organização nasceu com o apoio americano em matéria económica e de segurança, começando com o Plano Marshall, na sequência da Segunda Guerra Mundial. O esforço traduziu-se por 70 anos de paz e prosperidade depois de séculos de rivalidade e de guerra.
The European Union is in many ways the greatest achievement of American foreign policy.
A União Europeia é o maior feito da política externa americana. Walter Russell Mead é um destacado especialista em política externa dos Estados Unidos.
If you ask what is the kind of world the United States would like the world to look like?
Se perguntarem aos Estados Unidos como é que gostariam que o mundo parecesse, a resposta seria como a Europa, uma sociedade de estados democráticos, observando o primado da lei, sem barreiras comerciais, com livre movimento dos seus cidadãos e com garantias dos direitos humanos. Mas, segundo Mead, a Europa tem um sério problema, não tem um objetivo claro.
Whether it's the migration crisis, the utter catastrophic inability of Europe to police its southern
frontiers. Da crise migratória até a incapacidade de patrulhar as suas fronteiras a sul, passando pela crise do euro, a Europa não funciona. Se a União Europeia não conseguir organizar-se melhor e definir objetivos, acabará por degradar-se e possivelmente desintegrar-se. O perito em assuntos europeus, Charles Kupchan, diz que na origem dos problemas da Europa está a globalização. Ele diz que, apesar da prosperidade global, a globalização também fez crescer a desigualdade, pressões demográficas e choques culturais nos países mais ricos.
There are now large segments of society in the United States and Britain and France.
Vastos segmentos da sociedade na Grã-Bretanha, França ou Itália já não acreditam no sistema e querem carregar nos travões. Segundo Kupchan, o europeu médio está a perder a fé na ordem internacional e nas suas instituições e a voltar-se para políticos anti-sistema à procura de respostas. As soluções permanecem obscuras.
The $6 million question is what are average Brits in Liverpool or average Italians in Milan?
A grande questão é de saber como é que um britânico em Liverpool ou um italiano médio em Milão ou Turim vão fazer para ganharem suas vidas em 2025. Ninguém sabe responder a essa questão. Se o populismo se espalhar pela Europa, diz Mead, o continente podia mergulhar de novo na mais completa desordem.
If this vision fails in Europe, it's a fundamental question.
Se esta visão falhar na Europa, a questão fundamental para os Estados Unidos e para o resto do mundo é o que será o século XXI. Mead conclui que não se trata apenas das eleições francesas, mas sim do facto das bases da União Europeia estarem tão fracas que eleições num Estado-membro podem pôr em causa um projeto de 60 anos. Algo de inimaginável há 10 anos é agora a realidade. Continua sintonizado com a Voz da América. Trata-se de um dado estatístico difícil de compreender, sustenta a ONU, de que quase 5 mil pessoas estejam a ser forçadas a sair diariamente das suas casas na República Democrática do Congo. Paulo Oliveira.
O desalojamento interno é essencialmente devido à continuação do conflito entre grupos tribais e tropas do governo na região do Kasai Central. A situação deixou milhões sem acesso a alimentos e água potável. Representantes da ONU, falando desde a República Democrática do Congo, indicam que mais de 100 mil pessoas foram obrigadas só na última semana a sair de suas casas.
The 1st of January 2016, OCHA estimated that there were 1.6 million IDPs in the Democratic Republic of Congo. 15 months later, at the end of March 2017,
a 1 de janeiro de 2016, a OCHA, refere Ryan Paulson, avaliou existir 1 milhão e 600 mil pessoas deslocadas internamente na República Democrática do Congo. 15 meses mais tarde, em março de 2017, encontramos uma estimativa de 3 milhões e 700 mil deslocados. A ONU refere que a situação, e citamos, está rapidamente a deteriorar-se devido à intensidade de conflito de tropas governamentais e grupos tribais. A ONU refere que o número de pessoas deslocadas internamente, associado à ausência de alimentos e cuidados de saúde, está a provocar uma crise sanitária.
One of the key drivers for this acute level of malnutrition also relates to the overlap between epidemics and the health situation and what's happening.
Uma das principais componentes para este índice de malnutrição está relacionado com epidemias e a saúde e o que se passa no país, refere Ryan Paulson. O ano passado, na RDC, enfrentamos uma epidemia de cólera, uma outra de sarampo, com cerca de 30 mil casos na província do Katanga, e uma outra de febre amarela com a distribuição de mais de 10 milhões de vacinas. Paulson acrescenta que a violência deixou quase 2 milhões de crianças, com idades inferiores a 5 anos, fortemente malnutridas.
Em cooperação com os Estados Unidos, o Malawi acolheu este ano a Cimeira dos Exércitos Africanos. O encontro reuniu as chefias militares do continente para debaterem cooperação regional e missões de manutenção da paz. Trata-se da simulação de um desafio que as forças de manutenção da paz podem encontrar, populares protestando contra a sua presença. Soldados das forças malawianas demonstraram medidas de resposta. Depois de 5 anos de treino por forças americanas e britânicas, o Malawi está agora certificado para treinar as suas tropas e as de outros países para missões internacionais de manutenção da paz. Esta demonstração integrou-se na Cimeira Militar organizada pelos Estados Unidos. É uma oportunidade para os exércitos africanos se juntarem, construírem parcerias, fazerem amizades e relacionamentos que nos beneficiarão no futuro, quando fizermos exercícios de treino no continente africano. As tropas malawianas demonstraram aquilo que aprenderam. Os exercícios incluíram fogo real, movimentações no terreno e operações de socorro. Vim aqui para aprender como é que os malawianos, os tanzanianos e os sul-africanos fazem. Portanto, quando voltar de regresso ao Ghana, poderei explicar aos meus colegas como é que eles trabalham. A Academia Militar de Malawi recebeu os chefes dos exércitos de 37 países africanos. Na cimeira, debateram desafios como a falta de partilha de informações e a criação de um espírito de equipa. Há uma grande necessidade de melhorar as relações e a cooperação entre civis e militares, o que requer que os militares se subordinem aos governos democraticamente eleitos. Cerca de 80% dos capacetes azuis da ONU estão estacionados em África, mas o continente tem vindo a participar mais na sua própria segurança. Organismos regionais africanos têm vindo a enviar tropas para responder à violência na Nigéria, República Centro-Africana e Somália. Desde 2013, a União Africana tem vindo também a constituir uma força de reação rápida, com 25 mil elementos. E aí vem de seguida ao João Santa Rita e a página desportiva. Um pequeno problema técnico impede-nos de passar a página desportiva aqui na Voz da América. Ficará para uma outra ocasião. Recordo que está sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Temos ainda tempo, sim, para recordar os principais títulos da atualidade. Do Papa Francisco já se encontra em Fátima para a sua visita a Portugal. No Paquistão, um bombista suicida matou pelo menos 25 pessoas e os Estados Unidos e a China chegam a um acordo comercial. Estes são os principais títulos da atualidade aqui na Voz da América. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Esta emissão de sexta-feira, dia 12 de maio, em português para a África, que está a ser feita diretamente aqui dos estúdios da Voz da América em Washington. Não desligue o seu receptor, fique connosco com a Voz da América a transmitir a partir de Washington.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas 36 segundos aqui em Washington. O céu lá fora é muito nublado, a temperatura é de 15 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Jiro Zébulo, na República Democrática do Congo, palestiniano morto na Cisjordânia, 12 de maio de 2017, sexta-feira. Estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O Conselho de Segurança das Nações Unidas instou o presidente da Guiné-Bissau a nomear um primeiro-ministro que respeite as disposições do Acordo de Conakry, assinado no ano passado entre os principais atores políticos daquele país, sob a mediação da Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, a CDAO. Na reunião realizada na noite ontem, os membros do Conselho manifestaram sua profunda preocupação com a prolongada crise política e institucional da Guiné-Bissau, como resultado da incapacidade dos atores políticos de chegar a uma solução duradoura e consensual, conduzindo ao atual impasse. O órgão de PEN defende a implementação do Acordo de Conakry. Em Bissau há reações, como nos refere o Álvaro Lugero Andrade.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas elogiou os esforços e a liderança da CDAO e reafirmou o Acordo de Conakry como quadro base para a resolução da crise política na Guiné-Bissau. Depois de pedir a todos os envolvidos absterem-se de ações suscetíveis de agravar as tensões e de incitar a violência e a respeitarem e cumprirem rigorosamente o Acordo de Conakry, os 15 membros do órgão executivo das Nações Unidas convidaram, e cito, o presidente Vaz a nomear um primeiro-ministro que respeite as disposições do Acordo de Conakry. Fim de citação. Em Bissau, o PAIGC diz receber com regozijo a posição do Conselho de Segurança. Em declarações à Voz da América, Oscar Barbosa, membro do Buro Político e do Secretariado Nacional daquele partido, considera que esta é uma nova oportunidade para o país.
Regozijo porque as verdades são hoje reconfirmadas pelo comunicado. Outro aspecto parece com o facto de esse comunicado reforçar a posição da CDAO e do próprio mediador, o presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé. Esta resolução é uma nova oportunidade que a Guiné-Bissau tem para tirarmos este país e este povo desta crise tremenda que o lançaram as atitudes do presidente da República e dos seus acólitos. Temos uma resolução do Conselho de Segurança, que é um órgão que, pela sua importância, vem pôr o ponto nos is, quando chama a responsabilidade do próprio Presidente da República, chamando-lhe pelo nome, dizendo que o Presidente Vaz deve nomear um novo Primeiro-Ministro.
No entender daquele dirigente do partido mais votado nas eleições de 2014, a saída à crise política atual passa pelo Acordo de Conakry.
Para se aplicar de vez o Acordo de Conakry, nomeando-se, obviamente, o primeiro-ministro consensual de Conakry, o Augusto Olivais, para o posto de primeiro-ministro, a formação de um governo inclusivo que integre os partidos em conformidade com os resultados eleitorais obtidos e depois rever o terra arrancar e adaptá-lo para os meses que faltam até as eleições.
Também os líderes da União para a Mudança e do Partido da Convergência Democrática, com assento parlamentar, congratularam-se com a resolução do Conselho de Segurança. Achamos que o Presidente da República, Dr. José Mário Vaz, deve ouvir as vozes da razão, defendeu Vicente Fernandes, do Partido da Convergência Democrática, enquanto Agnello Regala, da União para a Mudança, considera que a margem se está a fechar para o presidente guineense, embora haja uma porta de saída, que é o cumprimento do Acordo de Conakry. A Voz da América contactou a Presidência da República para uma reação, mas até este momento não há qualquer posicionamento da chefia do Estado.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. E agora vamos para Moçambique. O relatório da auditoria independente às chamadas dívidas ocultas contraídas pelo governo de Moçambique, que vem sendo realizada desde finais do ano passado pela consultora Kroll, não foi entregue hoje, como anunciou recentemente no Parlamento a Procuradoria-Geral da República. Este é o quarto adiamento, depois do prazo ter sido fixado inicialmente para fins do mês de fevereiro. A Voz da América apurou que o relatório vai ser entregue amanhã, sábado, à Embaixada Sueca, financiadora da auditoria, que depois fará a sua entrega à Procuradoria-Geral da República. As chamadas dívidas ocultas foram tornadas públicas em abril de 2016, durante reuniões da primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial aqui em Washington, pelo ministro moçambicano das Finanças, no valor de 1,4 mil milhões de dólares. O montante real, no entanto, pode estar próximo dos 2 mil milhões de dólares. Espaço agora para a economia. Convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
A inauguração hoje do terminal de carvão do Porto de Nacala Velha e da linha de caminho de ferro que permite escoar minério moçambicano extraído em Moatize deverá, segundo analistas, multiplicar as exportações e fazer com que o carvão passe a ser o principal produto exportado por Moçambique. A linha de caminho de ferro, que liga Moatize a Nacala, tem uma extensão de 900 km e exigiu um investimento realizado até à data de 4,1 mil milhões de dólares que foram aplicados na construção de novos troços e na reconstrução de outros, tanto em Moçambique como nos 200 km no Malawi. O objetivo desta linha de caminho de ferro é permitir a exportação anual de 18 milhões de toneladas de carvão, indo passar a ser percorrida por duas dezenas de comboios que, em Nacala, despejarão o minério, que será carregado então em navios. O grupo bancário sul-africano Barclays Africa e o francês Société Générale são dois dos principais interessados à compra da maioria do capital do Banco Mosa, atualmente sujeito à intervenção do Banco de Moçambique, afirma o Africa Monitor Intelligence. O Banco Central Moçambicano interveio no Mosa em setembro de 2016 devido à degradação continuada da situação do banco. O Mosa, anteriormente conhecido por Mosa Banco, que iniciou a atividade em 2008, é controlado em 51% pela Moçambique Capitais, sendo os restantes 49% detidos pelo português Novo Banco, instituição que ficou com os ativos considerados de qualidade do falido Banco Espírito Santo. O governo vai deixar de subsidiar a Companhia de Transportes Aéreos de Cabo Verde, TACV, anunciou o ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros. Luís Filipe Tavares afirmou que a reestruturação visa melhorar o valor do mercado da companhia aérea e assegurar que, até à conclusão do processo de privatização, as perdas contínuas e a dívida acumulada de mais de 90 milhões de euros deixem de ser uma ameaça à estabilidade financeira do país. A TACV tem atualmente necessidades anuais de financiamento entre 18 a 30 milhões de euros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,28 dólares.
Está com a Voz da América. Emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A cidade de Bissau acolhe pela terceira vez a Semana da Criolofonia, uma ocasião que os organizadores usam para defender a sua língua e cultura. Sobre o assunto, convidamos um deles, António Spencer Imbalo, que diz que nem a instabilidade política trava a missão de defender e projetar a criolofonia.
É uma forma de manifestação do crioulo, da língua crioula, e a nossa forma de posicionarmos perante a língua crioula. Nós não temos dúvidas, nós, organizadores, não é? A Universidade Amílcar Cabral, a Cooperativa Curubal e o Centro Cultural Português nesta terceira edição, não temos dúvidas da importância educacional, social e cultural do crioulo. Entretanto, essa importância precisa ser valorizada. Então, a ideia da criolofonia é demonstrar também essa importância, demonstrar a forma como deve ser tratada, a forma como deve ser valorizada. De forma muito resumida, diríamos que é uma semana de manifestação, de demonstração de toda a importância e manifestação do crioulo na sociedade guineense.
E o que é que acontece de concreto nesta semana?
Criamos princípio e fim, né? Dois momentos muito especiais, que é a festa de Cunçada e a festa de Cabandara. A festa de Cunçada deste ano, resolvemos desafiar os músicos para também aproveitarmos através da Semana da Criolofonia, prestarmos homenagem às duas figuras, dois ícones culturais incontroláveis do país, que é Amílcar Cabral e José Carlos Sebar. Então, a ideia do dueto, criamos espaço para dueto, né, para os músicos cantarem e exporem também e conseguirem prestar homenagem a essas duas figuras, com base ou nos poemas do Zé Carlos Fartes e nas suas músicas, ou com base nos poemas e escritos de Amílcar Cabral. Então, esta foi a nossa forma de arrancar com a criolofonia e será também a forma como iremos fechar no próximo sábado com mais dois duetos. Né? Duetos de Manel, que irá fazer um dueto com um músico muito, muito novo, porque a ideia é promover encontros, que nós chamamos em crioulo de contrada, contrada de gerações diferentes que muito têm contribuído para a dinamização e desenvolvimento do crioulo.
A longo termo, Spencer Imbalo diz que os organizadores da criolofonia desejam ver o crioulo no sistema de educação e eliminar preconceitos.
Crioulo, como se sabe, nasceu da interação entre os portugueses e os nativos da Guiné-Bissau. Significa que está sempre, é uma língua dinâmica como outra qualquer, e está sempre a apropriar-se de outros termos, de outras expressões e de outras contribuições. Nesse sentido, também perde alguma coisa, vai perdendo, mas há aqui o equilíbrio entre a perda e o ganho. Mas a nossa preocupação é mais no sentido de poder ser ensinado e de dever ser valorizado. Porque ainda existe alguma franja da população que vê crioulo, a utilização da língua crioula, como algo que pode ser desprestigiante. E a nossa luta é exatamente o contrário. É de ver ganhos, é de ver valor na utilização da língua. E conseguimos já um ganho, e isso é de louvar, é de referir, uma vez que conseguimos fazer com que a própria o Centro Cultural Português e o Instituto Camões estão associados à terceira semana de criolofonia, estão a apoiar também financeiramente, significa que já reconheceram esse valor, que reconheceram o facto de que o ensino ou a utilização do crioulo não é, de forma alguma, um empecilho ao ensino e aprendizagem da língua crioula. Isso é um ganho, é esse caminho que queremos procurar.
O que argumento têm as autoridades para não integrarem o crioulo no ensino, por exemplo?
De forma oficial, eu nunca ouvi nenhum argumento do Estado. Aquilo que vão dizendo aqui e acolá é que ainda não há condições para, por exemplo, para ser ensinado, porque não existem ferramentas. Que claramente é um argumento fraco, uma vez que nunca se tentou, pelo menos que tenhamos conhecimento, nunca se tentou criar condições efetivas para, pelo menos, se estudar e perceber se existem condições ou existem condições em termos da estrutura da língua, para depois dar o passo em termos de criação de ferramentas do seu ensino. Creio eu que o Estado, ou os representantes do Estado, também foram levados pela essa ideia preconcebida de que ensino de crioulo pode ser também um empecilho de ensino e aprendizagem da língua portuguesa, que é a língua oficial do país. Acho, e corro aqui algum risco de ser injusto com o Estado, mas não encontrando nenhuma razão objetiva, é o que me resta como eventual motivo de desinvestimento ou de nunca o Estado ter investido para, pelo menos, ter algum elemento empírico que possa convencer a nós e o resto da população que existe algo que possa impedir o ensino e a aprendizagem da língua crioula.
Em muitos países, programas de saúde usam mais as línguas nacionais para transmitir mensagens, porque muitas vezes nas línguas europeias a mensagem não chega completa às pessoas. Se calhar essa força do crioulo também pode ajudar a Guiné noutros aspectos sociais, porque as línguas transportam formas de estar, não é verdade?
Essa realidade, é, tal como acabei de dizer, é mesmo uma realidade. Nós sabemos que na maior parte do país, hoje, situando alguma zona urbana, a utilização de português é uma miragem, não é? É algo mais simbólico, é algo muito, muito reservado à elite urbana. Significa que, transmitindo qualquer tipo de mensagem, quer no campo da saúde, quer no campo da educação, quer no campo da sensibilização para algum fenómeno social, tem que passar necessariamente pela utilização do crioulo, da língua crioula. Significa que, por exemplo, mesmo de forma descrita, essa utilização é feita. Lembro-me da campanha de sensibilização, por exemplo, no momento de educação cívica para questões de eleitorais. A utilização do crioulo não só nas rádios, ou seja, de forma verbal, mas de forma escrita é imensamente utilizada. Curiosamente, é dessa forma utilizada, mas sem uma regulamentação da forma como se deve escrever. Esse paradoxo é um paradoxo social, hoje absolutamente visível e até de certa forma reconhecida socialmente. Falta uma certa coragem política e uma certa ousadia também dos nossos representantes políticos, não só no campo da cultura, como no campo da educação, para assumir que, pelo menos, deve-se dar o passo no sentido de estudar, no sentido de depois criar ferramentas de ensino. Nem que seja, como especificou ou deu exemplo no campo da saúde, podia ser um bom argumento de campanhas de educação cívica e de sensibilização na área de saúde. Lembro-me, por exemplo, quando a ébola andava no ar, foi imensamente utilizada. Aliás, as rádios utilizam diariamente o crioulo. Existem momentos de... não há, que eu tenha conhecimento, nenhuma rádio que não utilize noticiários em crioulo. Os comunicados são basicamente utilizados em crioulo. Um ou outro momento em que se utiliza português. As animações são em crioulo, programas interativos são em crioulo. Ou seja, há toda uma vida social, cultural, que é feita em crioulo. Né? Não se compreende como é que o Estado ainda não acordou para essa apropriação, para o reconhecimento e a valorização da língua como deve ser.
Mas também a situação política da Guiné, se calhar, atrapalha muita coisa. O país vive um momento de turbulência já faz tempo.
A situação política pode ser sempre um bode expiatório para quem não quer fazer. Não é? É um argumento que serve, que está ao dispor de quem não quer fazer algo. Porque desde 98 que o país vem vivendo sobressaltos. Quem não quer fazer, não faz. Nós estamos na terceira edição da Semana da Criolofonia com quase 100 meios nenhums. E estamos a tentar fazer pelo menos alguma coisa, a chamar a atenção. Mas, entretanto, algumas coisas vão acontecendo, vão sendo feitas. As eleições não têm faltado no país. Se as eleições não têm faltado, como é que tem faltado, então, um programa que não precisa ser uma coisa extraordinária? Isto, estamos a falar de uma migalha daquilo que são a capacidade de produção de riqueza do país. Neste caso, nem estou a falar de financiamento exterior ou de algum tipo de programa de financiamento exterior, estamos a falar de capacidade de produzir riqueza que o país tem para disponibilizar um bocadinho, uma migalha para dedicar a estudo e aprofundamento de questões relacionadas com o crioulo e depois dar passo à criação de um programa de ensino. Isto é uma brincadeira para o país. Acho que o que falta aqui, como eu disse há bocado, é uma questão de ousadia, uma questão de visão, para já. Nem é preciso ousado para ter visão. É uma questão de visão estratégica do país, em termos de ensino e em termos da cultura, daquilo que o país tem e pode oferecer aos seus cidadãos. E, já agora, também falta ousadia, porque é preciso ter ousar sonhar. É preciso usar sonhar para pôr em prática determinados aspectos que valorizam a todos nós. Como eu costumo dizer, eu não conheço nenhuma ferramenta cultural que tanto une os guineenses quanto o crioulo. Essa é a base, é o que está por detrás da criação da Semana de Criolofonia. Porque, no fundo, também estamos a contribuir para trabalhar aspectos da nação, aquilo que nos une a todos nós, os guineenses.
António Spencer embalou e a Semana da Criolofonia na Guiné-Bissau, um dos participantes, em termos de música, é o popular Zé Manel. Foi Artes aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel.
Democracia e lei de povo, falam chefes com uma ditadura, sai na boca. Democracia e lei de povo, falam partidos com uma ditadura, sai na boca. Fala fulana virare, sacalada. Fala muta virare, sacalada. Manja ki fiju de re, ambus. Mandinga virare, sagalaga. Jambakus mala pepel ko se dure. Ujugu virare, ambus. Mamkam yine tu de re, ambus. Balam tamane virare, sagalaga. Fijuri jiba virare, sagalaga. Kristo matu virare, sakur. Sarakule virare. Fala reglos com uma ditadura, sai na boca. Na vida rego, boca tá na vida rego. Na vida rego, boca pega na vida rego. Na vida rego, puto zero vida rego. Lagarto vida rego. Esse maldito ocubis. Jambakus fala pepel que se dure. Na vida rego. Suboca tajam na vida rego. Suboca pegam na vida rego. Na vida rego. Fala reglos com uma ditadura sai na mão. Uma história escrevi, cemitério de Bissau, Colom de Buraco, Senegal, Bunaki. Sangue cheira, injustiça, para e nada, um povo cardado. Quem que tem roção, povo e fundundu, ir que já de terra, povo o povo. Na vida rego, boca tá já na vida rego, boca pega na vida rego, esse malfito opo,
edição de sexta-feira, dia 12 de maio de 2017, da Voz da América em Português, resumo de notícias. No norte da República Democrática do Congo, pelo menos uma pessoa foi infectada com o vírus do Ébola. Um porta-voz da Organização Mundial de Saúde disse que foi declarado um surto de Ébola na província de Bazuel, depois da confirmação do vírus naquela região. Por outro lado, 9 pessoas naquela zona ficaram doentes com febre hemorrágica e 3 delas morreram. A OMS suspeita que tenham sido vítimas do Ébola.
Um palestiniano foi morto em conflitos com os cristãos entre cerca de 100 pessoas e soldados israelitas da Cisjordânia, isto de acordo com o Ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana. O exército israelita disse que os confrontos começaram depois de uma centena de palestinianos terem tirado pedras contra os soldados do lado palestiniano. A informação é de que as pessoas participavam em protestos realizados semanalmente perto de Ramallah, em apoio aos presos que se encontram em greve de fome devido às condições nas cadeias de Israel. O Papa Francisco chegou esta sexta-feira a Portugal, onde vai comemorar o centenário das aparições da Virgem Maria a três pequenos pastores em Fátima. A viagem é um pouco especial, é uma viagem para orar e um reencontro com Deus e a Santa Mãe de Deus, afirmou Francisco aos jornalistas a bordo do avião. À chegada, o líder da Igreja Católica foi recebido pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, com quem manteve uma reunião em privado. A pequena cidade de Fátima, com 12 mil habitantes, recebe este fim de semana cerca de 40 mil pessoas, 2 mil jornalistas, 100 grupos de peregrinos, 2 mil padres, 71 bispos, 8 cardeais e 350 doentes para as comemorações. Soldados da Costa do Marfim abandonaram os quartéis e bloquearam as ruas de várias cidades em protesto contra atraso de pagamento de subsídios. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em 1953, o então presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, num discurso perante a Assembleia Geral da ONU, propôs o programa Átomos para a Paz, incluindo o estabelecimento do que se iria transformar em uma Agência Internacional de Energia Atómica, ou IAEA, para facilitar a troca de tecnologia nuclear para fins pacíficos e salvaguarda contra o desvio para armas. Desde aquela altura, os Estados Unidos têm sido líderes na cooperação internacional nuclear civil e os usos pacíficos da energia nuclear. São o maior contribuinte para as atividades de cooperação da IAEA, ajudando os Estados-membros a aplicar tecnologia para as necessidades nacionais. As seguranças fornecidas pelo Tratado de Não-Proliferação Nuclear e as salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atómica têm contribuído para as trocas de energia nuclear, a ciência e a tecnologia. No 9 de maio, a delegação dos Estados Unidos apresentou a sua declaração sobre usos pacíficos de energia nuclear na primeira sessão de comissão preparatória em Viena, reafirmando a promessa do governo dos Estados Unidos de $50 milhões para a iniciativa de usos pacíficos para 2015 a 2020, iniciou progresso específico no compromisso. Os efeitos da cooperação têm sido reais e feitos sentir-se a nível mundial. Temos ajudado a financiar iniciativas de confiança para resolver necessidades urgentes, como as crises do Ebola e da Zika, disparidades globais no acesso à terapia do cancro, doenças de animais e escassez de água, segurança alimentar e qualidade, bem como nos efeitos do ambiente do incidente nuclear de Fukushima. Para além do apoio aos programas da IAEA que salvam vidas, os Estados Unidos têm 50 parceiros e 23 acordos sobre cooperação nuclear bilateral. A IAEA considera que os programas nucleares podem utilizar o mercado comercial internacional para o combustível nuclear. Os Estados Unidos já operam o fornecimento assegurado de combustível. A IAEA está a concluir a criação de uma reserva de urânio pouco enriquecido para fornecer um outro mecanismo internacional para assegurar os serviços. Para além disso, combustível de tais reservas podem estar à disposição no caso de perturbação grave do fornecimento. Através de programas que facilitam a troca científica e constroem parcerias que salvaguardam contra a proliferação, os Estados Unidos e os Estados-membros beneficiam da cooperação nuclear pacífica que o Tratado de Não-Proliferação possibilita. Nas palavras do encarregado Andrew Shofford, os Estados que cumprem os compromissos de não-proliferação devem saber que têm um parceiro forte nos Estados Unidos para tal fim. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão da Voz da América de Português desta sexta-feira, 12 de maio de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sincero votos de boa noite. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.